Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Hoje vemos mais uma vez um mercado aí em extrema confusão, né? Principalmente aí por causa do coronavírus, países fechando fronteiras, Estados Unidos, né? O Trump decidindo aí encerrar voos para a Europa a partir de amanhã, né? Voos para a Europa, tanto de saída quanto de chegada. Outros países tendem a tomar uma decisão similar, parecida. Os mercados acabaram entrando em pânico novamente. A gente vem aí ao longo de uma semana bem complicada para o mercado financeiro, também para o mercado de commodities. E a gente vai ver como que isso está se refletindo para o mercado do etanol. Eu estou aqui com o Tarcílio Rodrigues, ele que é diretor da Bioagência. Tarcílio Rodrigues, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Muito bem, Tarcísio. Vamos tentar entender então, né, quais que são os impactos desse mercado, dessa confusão no mercado internacional aqui para o etanol. Vamos começar aí pelos preços. A gente vê aí que o etanol também vem reduzindo aí seus preços. Então, a gente quer saber, Tarcísio, como é que vai ser a tendência de preços para o etanol. A gente vê mesmo que numa época aí de entre safra, onde os preços vinham ganhando patamares, agora tendo aí uma redução. Como é que vai ser essa tendência de preços a partir de agora, Tarcílio?
Vamos começar separando bem o que foi a safra 19/20, né? Essa entre safra que termina agora no dia 31 de março, né? Foi uma safra excepcional, principalmente do ponto de vista de etanol. Ela não foi tão boa em açúcar, mas em etanol foi uma safra realmente excepcional, né? Esse finzinho de safra, ele está sendo contaminado aí por esse tsunami econômico que nós estamos vivendo, o que não tira todo o brilho da safra 19 e 20. Nos traz uma preocupação bastante significativa na safra 20 e 21. É algo que a gente poucas vezes viu, essa magnitude, né? O petróleo perdeu aí mais de 40% do seu preço nos últimos 15 dias, e isso não é trivial. Isso traz um impacto na cadeia mundial, né, de suprimentos. Todas as commodities são impactadas. Na verdade, nós temos, como diz no jargão, né, vários cisnes negros aparecendo ao mesmo tempo. Geralmente é um só, né? Agora a gente está vendo vários, né? Então, começa o ano com o ataque dos Estados Unidos ao Irã, né? No território iraquiano, que provoca um abalo no mercado de petróleo. Na sequência, tem a propagação do coronavírus, tomando uma amplitude mundial, né? Transformando-se numa pandemia. E a cereja do bolo é a guerra entre a Arábia Saudita e Rússia, que combinam para colocar o petróleo na lona, né? Então, é uma sequência de eventos que afetam aí a economia dos países, afetam todas as principais commodities, afetam cadeias de suprimento. Então, a gente está diante de algo que não é trivial, não é uma coisa passageira. Vai trazer consequências, vão trazer novos paradigmas, serão quebrados. Então, é diante disso que a gente tem que avaliar, né? Estamos entrando numa safra que parecia ser tudo muito bom, tudo ótimo, açúcar recuperando, etanol na esteira, prometendo ser mais um ano bastante positivo, e agora a gente vê diante de uma situação imponderável. Então, acho que o resumo é esse, mas o bom senso e a calma devem imperar nesse momento.
É, o que a gente vê em outros mercados de commodities é a perda de fundamentos, né? O mercado reagindo realmente aí com, né, um pânico realmente, né? Não sei dizer se já é um pânico exagerado ou se tem algum, né, alguma coisa que realmente leve a acreditar que essa reação do mercado seja realmente alguma coisa que ainda está por vir. Na sua opinião, Tarsilo, você acha que o mercado do etanol está sendo levado ainda por fundamentos? Ou há exatamente essa mesma confusão aí de fundamentos e pressão, por outros motivos acontecendo também aí no mercado de etanol?
Nós tivemos um momento, nem tudo foi ruim, né, nesse período. Nós tivemos aí no mês de fevereiro, principalmente, uma reação a fundamentos do mercado de açúcar, né? O mercado de açúcar começou a sinalizar, o Brasil já vinha reduzindo 2 safras consecutivas sua produção de açúcar. Você teve um evento climático na Tailândia e na Índia, que reduziram as produções, gerando um déficit no mercado de açúcar bastante significativo. Então, o mercado, os fundamentos prevaleceram, o mercado falou: preciso pagar mais para ter mais açúcar no Brasil. Foi o que aconteceu, o mercado veio, puxaram os preços, o Brasil soube se posicionar, se posicionou muito bem, aproveitou esses preços, fixou seus preços nas bolsas, uma quantidade significativa do volume foi fixado, e até aumentando um pouco a participação do açúcar no mix em decorrência disso. Então, esse foi o lado positivo. O mercado realmente, o açúcar funcionou. O açúcar agora pegou uma carona em todas as commodities. Os preços de açúcar voltaram a derreter, o preço do etanol, principalmente pela queda do petróleo, sabendo que o Brasil, como um país importante, tem mais de 50% do seu mix voltado para etanol, vai ter que ajustar. Então, agora, o que está prevalecendo nesse momento, esquece a entre-safra, que é momentânea, os estoques estão baixos nesse momento, é suficiente para atravessar essa entre-safra. O que nós estamos vivendo agora é um efeito devastador desse processo. Petrobras acabou de anunciar uma redução dos preços da bomba. Se você conjuga isso com todo esse outro processo que vem da questão do corona, você vê interrupção de atividades, interrupção de voos, proibição de voos, deslocamentos, isso traz um impacto na demanda, trazendo e vai trazer aqui no Brasil. Logo, logo a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, escolas provavelmente dando férias coletivas, enfim, antecipando as férias, tudo isso impacta, né? E quando você faz um reajuste de preço no momento em que a demanda está em declínio, o ajuste do preço na bomba é muito mais rápido, né? Então a gente vai ver os preços, talvez dessa vez, convergirem um pouco mais rápido nas bombas e vai impactar com a rentabilidade do etanol, né? A safra está definida em termos de volume de cana. Felizmente estamos bem protegidos no açúcar e, infelizmente, como não temos um instrumento de hedge no mercado de etanol, não houve a possibilidade de fazer a proteção. Então agora vamos estar sujeitos ao humor do mercado internacional. Mas da mesma forma que preço de petróleo alto não dura muito tempo, preço de petróleo baixo também não dura muito tempo. O mercado vai buscar um novo equilíbrio. Esses dias saiu uma nota, né, do Departamento de Agência de Energia, de Informações e Administração de Energia dos Estados Unidos, ajustando os preços. Quer dizer, ele tem uma previsão de uma queda de preço em 2020, mas uma recuperação em 2021, num patamar abaixo do que era. Essa é a tendência, né? Então, talvez a gente tenha um novo patamar de preços de petróleo, que não é esse, com certeza, que a gente está vendo nas telas hoje, mas ele provavelmente vai ser inferior ao que vinha sendo praticado, mostrando que havia um certo exagero nas cotações, assim como as bolsas e tudo mais, né? Tá, diante desse novo cenário, por sua vez, o câmbio daqui para frente não volta mais por volta de R$ 4, ele deve ficar em torno de 4,50, alguma coisa por aí a conferir. Então, é um novo reposicionamento, né? As usinas vão ter que se reposicionar. Mas ele faz parte do jogo, acho que isso que é importante.
Realmente, acho que é importante que você está falando, Tarsilo, que apesar desse humor do mercado, a gente precisa realmente focar nos fundamentos. Então, vamos reforçar alguns pontos aqui, né? Vamos começar então pela safra. A única trouxe aí, né, seu levantamento quinzenal, trazendo aí uma moagem para o Centro-Sul de 428 mil toneladas processadas. Agora vamos tentar entender, né? A nova safra vai entrar aí finalzinho de março, abril. Qual que é a tendência, então, de processo de moagem? Como é que vai ser essa próxima safra que está entrando aí?
As usinas conseguiram investir um pouquinho mais nos seus tratos culturais. Expansão de renovação foi relativamente pequena, não foi tanto, foi mais um pouco mais em tratos culturais da cana-soca. O clima veio bem, apesar de ter tido alguns déficits de chuva, né? Choveu muito em fevereiro, nos meses anteriores foi um pouco, não foi tão boa assim as chuvas. Então, há uma perspectiva de um ligeiro aumento do volume de cana disponível, porém, a qualidade, né, o ATR, o açúcar contido na cana, não deve ser tão bom quanto foi em 2019, devido àquela seca prolongada que ajudou a concentrar açúcar na planta. Durante esse período, a gente teve uma ATR muito bom. Então, devemos ter pouco mais de cana, pouco menos de açúcar na forma de ATR, de tal sorte que a oferta total deve ser muito parecida, né? Um pouco mais de açúcar e um pouco menos de etanol oriundo da cana e um pouco mais de etanol que vem do milho que está em crescimento ainda. É um balanço de uma safra muito parecida, em termos de volume, do que foi da safra anterior, com um pouco mais de açúcar e ligeiramente abaixo a quantidade de etanol em relação ao ano anterior.
E esse posicionamento, ele é uma tendência que deve se manter mesmo com esses patamares atuais? Essa volatilidade que está acontecendo nesse momento não deve assustar o mercado em trocar
Não,
aí?
veja, a cana está plantada, perfeito? Então, vamos dizer assim, o produtor ele já está comprado na posição dele, né? Então, agora já há um direcionamento maior para o açúcar, prévio, então a safra já larga com um pouco mais de direcionamento de açúcar. E a flexibilidade que você tem, você vai exercer no dia a dia, porque não vamos apostar que o petróleo vai ficar nesses patamares até o fim da safra, o que geraria uma produção maior de açúcar, que pode ser que o mercado também não absorva o mercado de açúcar. Então, como tem muita coisa para acontecer, as usinas, de uma forma previdente, vão ajustar o seu mix, já ajustaram uma parte, e os próximos movimentos é no curso da safra. Por exemplo, se você tiver uma recuperação dos preços do petróleo, o etanol pode se equiparar ao preço do açúcar ou até superar, né? Os preços de açúcar podem melhorar, então você vai direcionar aquele restante que você ainda tem de flexibilidade. Ou seja, ninguém vai poder se dar o luxo de tomar uma posição agora e casar com ela até o final da moagem. É muito mais prudente você analisando ponto a ponto, mês a mês, e decidindo, olha, vou fazer um pouco mais de açúcar, vou fazer um pouco mais de etanol, e assim você vai operando esse mercado, porque nós estamos num momento de extrema volatilidade.
E na questão de importação, tanto importação de etanol quanto exportação nesse momento, você espera que haja alguma mudança ou não? Os negócios devem continuar conforme estão, que as exportações foram boas, a importação também aí teve um número bem representativo, né? Como é que você vê essa questão nesse momento?
Eu vejo equilíbrio, porque os fatores são iguais. Vamos ver. Então, esse ano nós tivemos uma exportação boa. Por quê? Nós tivemos bons preços e um câmbio médio, vamos dizer assim. Importou-se por quê? Porque também o câmbio não foi tão pesado e o preço do etanol americano também ficou parado. Então, qual é o cenário da próxima safra? Provavelmente nós vamos ter pouco menos de preço, um pouco mais de câmbio, o que nos beneficia na exportação, né? Ao mesmo fato, vamos ter mais câmbio, dificulta um pouco a importação de etanol americano, porém o etanol americano, como toda commodity, também reduziu o seu preço. Então, o mercado tende a ter um equilíbrio, ou seja, devemos exportar e importar a mesma quantidade que foi feita nesse ano, salvo um aumento expressivo da demanda de combustíveis, que também não está no radar, dado que o PIB do país parece que não vai ser lá essas coisas. Então, acho que o mercado tá mais ou menos equilibrado, mesmo volume de importação, mesmo volume de exportação.
E com relação à competitividade, como você bem falou, a gente vê aí que hoje, né? Hoje é um dia típico, né? A gente já pode confirmar isso, que hoje o dólar beirou aí os R$ 5, agora ele deu uma esfriadinha. A gente viu também o petróleo caindo bem ao longo dessa semana, devido a esses fatores que você bem falou, né? Essa guerra pelo preço do petróleo, coronavírus, tudo isso impactando aí o preço do petróleo. A Petrobras anunciando que a partir de sexta-feira vai ter uma redução tanto no diesel quanto na gasolina. Então, fala um pouquinho para a gente como que fica a competitividade do etanol frente a esses fundamentos que estão aparecendo aí.
Veja, o mercado ele já tem a sua própria regra, né? O que é a regra? Quem manda no preço é o preço da gasolina. Então, o preço da gasolina ele tem um determinado valor. O mercado tem que estar operando ali perto de 70%, entre, ao longo de uma safra, entre 65% e 70%, para que a gente desove todo o etanol que a gente vai produzir, né? Então, isso não muda. Se eu tiver um pouco mais de oferta no começo, eu tenho que trabalhar com uma paridade na bomba mais competitiva ao consumidor, porque ele vai estar arbitrando o tempo todo, né? Então, se os preços de gasolina diminuem, o etanol tem que vir junto, né? Pois na entre safra você tem um ajustezinho por conta da sazonalidade entre safra e entre safra. Então, é isso que deve acontecer, né? Então, se os preços de gasolina se mantêm deprimidos aí o tempo todo, o etanol vai ter que acompanhar. Não tem como ser diferente, né? O que tem diferente é que a partir de agora, 2020, entra no jogo os CBios, né? Uhum. São certificados de biocombustíveis das usinas, que é um mecanismo novo que a gente vai testar e vai testar ele no meio de um problema sério, né? Todos os fundamentos indicavam que petróleo baixo, valor do CBio alto. Petróleo alto, valor do CBio baixo. Então, a gente está entrando num processo em que o CBio deve ser valorizado. Por quê? Porque a distribuidora ela tem que reduzir o consumo de fóssil nesse ano de 2020 para ir cumprindo as suas metas. Para ela cumprir, ela tem que usar menos gasolina e mais etanol. Então, para manter a competitividade, o valor do CBio vai alterar. Então, é tudo novo e a gente vai testar esse mecanismo agora, exatamente em 2020, num ano que parece que vai ser bastante emocionante.
Gente, até com relação aos CBios, a gente já viu uma certa movimentação bancária, olhando com mais interesse aí exatamente esse fator, né, Tarsila?
Exato. Então, isso mais do que nunca. Se ele já estava assim bem cotado, vamos dizer assim, quando nesse momento em que tudo vai ser colocado à prova, é mais um desafio para a gente aqui. Acho que o mercado vai tomar uma importância até mais do que a gente aguardávamos, né?
E o consumidor final, né, nessa guerra aí de preços, né, de competitividade, o consumidor final vai ter algum alívio aí? Ele vai ter algum, vai ser beneficiado?
É o grande beneficiado dessa história toda, né? E o mercado é assim, a gente está vivendo um momento de pressão muito grande. Toda vez que há uma crise, como houve em 29, como houve em 2008, você tem um rebaixamento. Então, infelizmente, essa crise se perdurando, vão haver perda de emprego, vão haver perda de renda, vai haver perda do valor dos ativos, e nada mais natural que o custo de tudo diminua, né? É um novo ajuste. O combustível não vai ser diferente, né? O consumidor, ele vai, pelo menos, ele vai ter um combustível um pouco mais barato do que ele viu em 2019, se isso perdurar, isso não tenha dúvida. O modelo é assim, né? Então, a cadeia toda vai ter que se apertar e vai ter que fazer caber dentro dos seus custos, né? Isso não vai ser diferente para as famílias, né? Que também vão perder um pouco de renda, vão perder um pouco o valor de seus ativos, enfim, o mercado vai funcionar, pode ter certeza disso.
Bom, Tarsilo, e por último, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente aí para quem está nos acompanhando, né, o pessoal do mercado sucro-alcooleiro, os usineiros, enfim. Se esse momento é um momento de ter sangue frio, de saber se posicionar, né, realmente esperar esse mercado encontrar o seu equilíbrio, ou o mercado do sucro-alcooleiro já está relativamente tranquilo pelos negócios que já foram feitos, né? Esse momento agora, então, é cabeça fria, esperar a poeira baixar. Como é que você vê esse cenário atual?
Eu acho que isso aí. Quem já está há um bom tempo nesse mercado, não é a primeira e não será a última crise em que o setor vai passar. Já passamos por muitas, sobrevivemos heroicamente. Todos conhecem um pouco a história, sabem das dificuldades que todos passaram nos últimos anos, vários governos, várias políticas, né, nem todas tão ortodoxas, vamos dizer assim. O momento é de ter muita tranquilidade, calma. O agricultor, ele não tem a decisão de plantar quando a crise vem. Geralmente ele já está posicionado. Então, é diferente de uma indústria que num momento desse, o que ele faz? Ele corta o fornecedor, não compra matéria-prima, reduz a sua mão de obra e aí ele se ajusta, né? Então, ele percebe uma redução da demanda na ponta e ele vem fazendo os seus ajustes, porque ele é uma produção contínua. Nós somos sazonais, essa safra foi plantada em janeiro a março de 2019. Então, onde a gente nem sonhava com esse cenário. Então, é comum, estamos aqui, já produzimos, o produto está aí, vai começar a colheita dentro dos próximos dias e nós vamos ter que nos adaptar. Mas uma mensagem sempre de otimismo, eu acho que o mercado se ajusta, a gente tem que estar preparado, acho que o setor aproveitou as suas oportunidades, soube aproveitar, fez a lição de casa, esse é um sinal de maturidade, profissionalismo. O setor hoje está muito mais preparado em capital humano para poder enfrentar isso tudo. Então, são momentos difíceis, não serão momentos fáceis, mas acho que lá na frente a gente vai estar firme e pronto para seguir em frente esse processo.
Muito bem. Conversamos aqui com o Tarsilo Rodrigues, ele que é diretor da Bioagência. Obrigado, Tarsilo, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos aí.
E você que está acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas, continue conosco. Hoje um dia tenso, uma semana tensa, aliás, né? Mas hoje vemos aí uma nova reviravolta no mercado de commodities. Então, continue acompanhando as últimas informações que vamos trazendo aqui ao longo do dia, tanto nas nossas notícias aí no site, quanto aqui nos boletins gravados, que logo mais você vai acompanhar aí o fechamento da soja. Ok? E lembre-se também de nos acompanhar nas redes sociais, de compartilhar essas informações com seus colegas produtores rurais, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.